15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E não é na CBF, ou não somente na CBF, que tem convocação hoje, não. Convocado para hoje, para o 11 minutos, é o colorado Thiago Medeiros, jornalista gaúcho de Santa Maria, e que no sábado viu o seu Internacional golear o Vasco da Raquel por 4-1. Conspiradores enxergarão nessa participação do Thiago de hoje uma provocação. Eu digo que não. Bom dia, Tiagão.
Muito bom dia, Raquel, bom dia, Gisiel, bom dia a toda a equipe do
Conexão. Ele chega todo calminho. Ai, ai.
Eu queria dizer que é uma segunda-feira muito feliz por diversos motivos, né? Principalmente pelos desdobramentos do sábado. A questão, Raquel,
Gisiel, Thiago.
Não há nada contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, mas a questão é que quando um cidadão chamado Renato Portaluppi vai ao Beira-Rio, nós temos que deixar
uma lembrança.
Um presente, entendeu? Um presente. E aí acabaram que foram 4.
Ah, tá. Não foi só um presente, foram 4 presentes. Ai.
Agora, ô Thiago, também o Vasco também, vou te contar, eu só assisti o primeiro tempo e aqueles dois primeiros gols do Internacional.
Demais, que é isso, gente?
Dois erros assim bizarros. O desespero do Renato Portaluppi com aqueles dois primeiros gols. Não,
ninguém tava merecendo.
Foram um negócio Vasco, assim. Não, e aí depois o Internacional viu que tá fácil.
Bora golear, né?
Vamos golear. Vamos falar sobre essa goleada do Internacional sobre o Vasco, mas já dizemos aqui que...
Pega suave, tá, Thiago? Por favor.
Ela tava muito felizinha na fase que o Vasco está atravessando.
Só ganhando o Vasco. Aí, justo quando a gente perde 4-1, a coincidência, né? Vem Thiago Medeiros falar com a gente.
Thiago, seja muito bem-vindo, viu?
Muito obrigado.
Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o Internacional e vamos falar também, claro, sobre a convocação da seleção brasileira, porque é hoje, minha gente. O técnico Carlo Ancelotti anuncia logo mais às 17h os nomes dos 26 jogadores que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Futebol de 2026.
Historicamente, a escolha dos atletas repercute em todos os cantos do país, inclusive no plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
O Brasil é o país com o maior número de títulos na Copa do Mundo de Futebol. São 5 conquistas: 58, 62, 70, 94 e 2002. A busca pela sexta estrela passa por uma etapa importante. A escolha pelo técnico Carlo Ancelotti dos 26 jogadores que vão representar o país na Copa do Mundo, que ocorrerá no México, Canadá e Estados Unidos. As escolhas sempre são polêmicas. Cada cidadão tem seu jogador preferido que vai ficar de fora da lista ou aquele que ele nem sabia que existia. As convocações repercutem em cada canto do país, inclusive no plenário do Senado. Em 2014, por exemplo, na Copa disputada no Brasil, o então senador Eduardo Suplicy destacou que mais da metade dos brasileiros não gostou da convocação do técnico da época, Luiz Felipe Scolari.
Soube que alguns brasileiros teriam gostado de que outros jogadores tivessem também sido convocados. Não foi possível satisfazer a todos. A Rede Globo fez uma pesquisa dizendo que 55% dos brasileiros que responderam a uma pesquisa não estavam tão satisfeitos, 45% estava.
Em 2002, o mesmo Felipão, que acabaria campeão mundial, também enfrentava uma polêmica: a ida ou não de Romário àquele mundial. O ex-senador Francisco Escórcio era partidário da ida do atacante à Copa do Japão e da Coreia do Sul.
Em todas as enquetes, tanto no rádio, na televisão, nos jornais, pedem perto de 70% da população brasileira pede por esse craque chamado Romário. Porque não é possível, não é admissível que dentro dos 22 jogadores não tenhamos uma vaga para esse baixinho chamado Romário.
Romário acabou não sendo convocado. Em 1970, o técnico João Saldanha acabou sendo demitido da seleção, equipe que conquistaria o Tri no México, por não admitir interferência na sua escolha de jogadores, nem do ex-presidente Médici. Quem conta a história é o então senador Pedro Simon.
O João Saldanha era o técnico, quando o presidente lá no estádio do Internacional, a imprensa veio ali e conseguiu um milagre de chegar perto do presidente, que era uma coisa impossível, mas o presidente gostava, o Messi gostava de futebol, e falou para ele: o senhor faria alguma convocação diferente? E o presidente, com certa elegância, disse: eu convocaria o Tadá. Aí os caras foram lá no João Saldanha. João Saldanha, o presidente terminou de dizer que se fosse ele, ele convocava o Dadá. E o João Saldanha respondeu: eu fiz um trato com o presidente. Eu não me meto no ministério dele e ele não se mete na escalação do Brasil.
O Brasil estreia na Copa do Mundo em 2026, no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Antes da partida inicial, a seleção fará amistosos contra Panamá e Egito.
Tiago Medeiros, a gente vê na reportagem do Rodrigo Rezende, belíssima reportagem, que a convocação final da lista dos jogadores que vão para a Copa, de vez em quando tem polêmicas. Ronaldinho já não foi convocado, deu polêmica. Romário também, em 70, aí aquela questão de não se deixar ser influenciado. Enfim, temos mais uma convocação e a polêmica de hoje é essa: Neymar vai para a Copa ou não vai? As pesquisas dão, inclusive, uma polarização aí, praticamente meio a meio, metade dos torcedores quer que vá, outra metade quer que não vá. E eu quero que você tenha essa polêmica também, meu caro Tiago Medeiros. O que é que você espera dessa convocação de hoje, principalmente dessa questão aí do Neymar na Copa?
Bom, José, eu espero que seja uma convocação com a característica das anteriores do técnico Carlo Ancelotti, uma convocação com coerência, que ele tem chamado jogadores de acordo com a determinada característica, os jogadores que estão mais aptos a jogarem partidas em alto nível, que é o que se exige na Copa do Mundo, principalmente nas fases mais avançadas. E eu acredito que ele vai manter essa característica, vai fazer uma lista baseada nos atletas que ele já observou, tanto jogando pela seleção quanto também nas partidas que ele acompanha, né? E aí, se vai ter Neymar, se não vai ter Neymar, creio que vai ser definido por um extenso e complexo quebra-cabeças que ele, liderando a comissão técnica, vai ter que resolver. Ou, na verdade, acredito que já resolveu, né? Só que a gente não sabe ainda. Vamos saber hoje às 5 horas da tarde. Mas é uma polêmica que eu acredito que seja muito mais por motivos emocionais e subjetivos do que propriamente por motivos objetivos, que nos façam ter mais chances ou menos chances de vencer a Copa do Mundo. Porque tem outro fator também, né, Gisele, né, Raquel? E o Brasil, quando chega na Copa, chega com o torcedor quer vencer a Copa. O torcedor não quer chegar nas quartas. O torcedor brasileiro não quer chegar na semi. O brasileiro, o sucesso na Copa é vencer a Copa.
É, exatamente.
Qualquer outro resultado é tido pelo torcedor como uma grande frustração. Então nós temos que pensar isso: quais são os 26 jogadores que têm maior chance de nos fazer vencer a Copa. Então acho que é isso que o Ancelotti está pensando e vai divulgar hoje à tarde.
E na cabeça do Thiago Medeiros,
você falou bonito, mas não disse se você
Neymar iria ou não. Você é o Ancelotti. Na convocação de hoje, teria vaga na sua seleção para o Neymar?
Por um motivo assim de por dois motivos, na verdade. Primeiro, pela exigência que vai ser a Copa do Mundo, de jogos extremamente difíceis. Aquele amistoso contra a França, que a gente perdeu por 2-1, foi um aperitivo. Quando a gente chegar na Copa e enfrentar a França, ou enfrentar a Espanha, ou enfrentar a Argentina, ou enfrentar Portugal, Holanda, Alemanha, enfim, vão ser jogos daquele nível, né? Então, por esse nível de intensidade e também pelo fato de que acredito que dificilmente Ancelotti vai chamar pessoas que ele ainda não chamou, eu acredito que não, que o Neymar não vai estar nessa lista aí. E eu, se fosse o técnico, seguiria essa mesma linha, né, de coerência. Mas fica a dúvida, né? Sempre fica aquela bichinha aí na cabeça pensando: será que vai? Será que não vai? Eu acredito que não, mas sei que é possível que aconteça essa surpresa aí.
Tá aí, então. Com relação aos goleiros, para não falar de todos, nós falamos do Neymar e falamos dos goleiros.
Ah, também tá polêmica essa questão dos goleiros.
Me parece que Alisson e Ederson, embora Alisson não venha passando por um momento muito bom, Ederson também não, mas já foi pra Copa, tem experiência com relação ao evento e tudo mais. Eu acredito que Ancelotti, até levando em consideração aí o que você falou de ser coerente com quem ele sempre tem chamado, acho que Alisson e Ederson estão nessa lista. Mas o terceiro goleiro ficaria aí entre o Bento, o Hugo Souza, o Everton do Grêmio. Quem que você acha que seria o terceiro goleiro que ele levaria? Ou isso também está muito complicado para se dizer?
Eu acredito, aí o Ancelotti, nesse caso dos goleiros, ele ouve muito a opinião do Taffarel, que é o preparador de goleiros, né? Nesse caso a gente já tem o Alisson, que tá bem à frente dos outros, né?
Sim.
Se ele tiver uma situação de saúde boa, ele tava lesionado até agora há pouco, se ele tiver uma condição física boa, ele sem dúvida é o titular, né? O segundo seria o Ederson, pela experiência que tem já na seleção, e o terceiro fica a mesma dúvida. O Ganso foi chamado algumas vezes, o Hugo Souza foi chamado algumas vezes, por esse critério eles já estão numa boa disputa, né, entre eles dois, mas eu acredito que vai ser o Bento,
o né? Bento,
mas
né?
não porque ele seja muito melhor do que o Hugo Souza, uhum. não por isso, mas acredito que seria o Bento por ter mais experiência de seleção e porque quando foi nas atuações, até na seleção, eles foram muito parecidos, né? Tiveram um desempenho parecido, tanto o Bento quanto o Hugo. Mas eu acredito que por ter mais experiência na seleção, acho que o Bento seria o terceiro goleiro.
Ok, vamos aguardar aí 5 horas da tarde para a gente ver. Segundo o Ancelotti, tem aí duas vagas que seriam as mais problemáticas na hora de resolver. Eu acredito, como o Thiago, que ele já resolveu. A gente vai só saber o que é que vai acontecer às 5 horas da tarde. Vamos dar uma passada pela tabela aqui do Campeonato Brasileiro Série A. Palmeiras, primeiro colocado, 35 pontos, depois Flamengo 31, Fluminense 30, São Paulo 24. São formam o G4, no Z4, Corinthians, Remo, Mirassol e Chapecoense. E a rodada teve aí Internacional 4, Vasco 1. O Thiago já começou a falar aí sobre essa.
Tenho certeza que ele quer falar um pouco mais sobre isso. Tem esse feeling aqui.
Fala, Thiago, porque eu acho que o Internacional esperava um jogo contra o Vasco difícil. Quem sabe, até por estar no Beira-Rio, uma provável vitória, mas de 4-1 era isso mesmo. Sim, né?
A questão é que o Vasco foi dando chances, né? E o Inter foi aproveitando as chances. Foi o cenário perfeito, né? Para se criar um placar mais elástico. Teve muitas falhas de defesa, principalmente no primeiro tempo, ali do time do Vasco.
Verdade.
E o Inter teve bom aproveitamento, coisa que nem sempre tem. Mas no sábado, especificamente, teve um ótimo aproveitamento com o Carboneiro, com o Alejandro, com o Bernabé, que jogaram muito bem os três na frente. E acabou que se consolidou esse 4-1. Né? Tanto que o Renato falou na coletiva depois, né? Estava torcendo para o jogo acabar logo. Né? Não sei se por causa só dos 4-1 ou por causa do frio que ele passou em Porto Alegre também, né? Ele é o gaúcho que mais passa frio que eu já conheci. Mas acabou que deu certo pro Inter e acabou dando muito errado pro Vasco a partida de sábado.
Então ali pertinho na tabela, o Internacional ultrapassou o Vasco, é o 11º, o Vasco é o 12º, 21 Internacional, 20 pontos o Vasco, então tem muita água para rolar pro Vasco. Não fica
juntos.
Triste não,
não,
Raquel.
Tô tranquila, tô de boa.
Quem sabe essa...
Eu só tô tranquila assim porque Thiago Medeiros é meu irmão gêmeo, então tá tudo certo. Tá, Thiago? Por
perder,
enquanto.
Se for pra perder, que seja pro Thiago. Tá bom, então. Os outros resultados tivemos aí. O que eu quero falar aqui com relação à questão da rodada é o Remo. O que tá acontecendo com o Remo? Que coisa linda, eu tô adorando. O Remo é remontada em cima de remontada. Teve mais uma com a Chapecoense. 3-2 em duas viradas e o Remo, assim. Tá sendo um show à parte nessas primeiras partidas aí do Campeonato Brasileiro da Série A, até porque tá voltando depois de muito tempo. Você viu esse jogo, Thiago?
Pois é, é verdade, ali a situação é complicada já na parte de baixo, porque a briga é feia, né? A briga é feia, muito parelha. Grêmio, Santos, Corinthians ali naquela região, uhum. O Remo consegue um bom resultado, mas também a Chapecoense vem numa situação bem mais difícil que os outros times, né?
Sim.
E o Flamengo, você falava, conseguiu um empate depois de uma falha clamorosa do Rossi, né?
Nossa!
Foi realmente um dos difíceis de a gente ver, né? Nos jogos aí do Brasileirão. Mas conseguiu esse empate aí que o mantém na caça ao Palmeiras.
Exatamente. Tá ali pertinho. É o segundo colocado. Raquel, você quer algum destaque nessa segunda-feira?
Não, eu queria saber se a gente vai falar do jogo do Sport ou você vai passar batido assim, só que o Sport perdeu.
Mas eu falei no início do programa, perdemos da Série B para um CRB dentro de casa, 2-1, né?
A gente esperava
ganhar esse jogo, mas enfim, eu digo a você, se for para perder, que seja pro CRB também, é o meu time da minha canequinha.
Tá certo. Igual eu, se for pra perder, que seja pro Internacional do Thiago Medeiros, tá tudo certo também.
Algum destaque no final do 11 minutos, Thiago Medeiros?
Sim, hoje, segunda-feira, Gisele, Raquel, começa a semifinal do Novo Basquete Brasil,
uhum.
Brasileiro de Basquete. E nós temos hoje, 7 da noite, o jogo entre Franca e Brasília, lá em Franca. E às 8 da noite nós temos Pinheiro e Corinthians, em São Paulo. Então, são melhores de 5 jogos. Cada um que vencer 3 partidas avança para a grande final do NBB. Brasília chegando de novo à semifinal depois de 10 anos. Enfrentou Franca, que é o atual tetracampeão. Pinheiros e Corinthians fazem um clássico da capital paulista. E é o basquete brasileiro aí na reta final, na reta decisiva do seu principal campeonato.
Jogos muito bons e a gente espera que o Brasília volte aí a ganhar e se der para trazer o título para Brasília, melhor ainda, né?
Eu tenho destaque, na verdade tenho vários destaques, não vai dar tempo de falar de todos. Eu tenho destaque do surf, que a gente no ranking mundial, estamos tanto no ranking masculino quanto no feminino, no topo do ranking ali, Gabriel Medina reassume agora mais uma vez, tá no primeiro lugar, top 1 do mundo, e a nossa querida também Luana Silva no top 1 feminino, sendo que no top masculino, olha só, são nos 5 top 5, 3 são brasileiros. Olha que coisa legal, tem o Gabriel Medina em primeiro, né? Aí depois em terceiro, Miguel Pupo, em quinto, Samuel Pupo. Olha que legal esse ranking.
É, a onda brasileira, né? A Brazilian Wave, realmente sempre faz bonito no surf. Parabéns então aí aos nossos atletas. Thiago Medeiros, muito obrigado pela sua participação hoje, Thiago. Esperamos contá-lo com você nos próximos 11 minutos. Um abraço grande e vamos aguardar aí às 5 horas da tarde para saber na realidade quem vai e quem fica. Um abraço, Thiago.
Forte abraço, Gisiel. Forte abraço, Raquel. Forte abraço, nosso ouvinte, e sempre apostos.